criptomoedas vêm chamando a atenção pelo mundo, desde investidores até a população em geral. A sua fácil aquisição e uso em transações financeiras vem fazendo com que as moedas digitais ganhem cada vez mais adeptos. Países vêm discutindo a respeito das moedas digitais para não ficar para trás na adoção dessa tecnologia e perder o controle sobre o seu sistema monetário. Para entender sobre as possibilidades e o futuro das criptomoedas no cenário internacional, conversei com o professor Marcelo Botelho, do Departamento de Contabilidade da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP.
As criptomoedas, elas são ativos digitais, então elas não possuem uma regulação centralizada. Isso facilita com que eu tenha uma transferência, um fluxo de capitais internacionais que ocorre fora do controle, fora do radar das instituições financeiras e dos bancos centrais. Então, em termos globais, eu consigo fazer remessas de valores e receber remessas de valores de maneira instantânea para qualquer lugar do mundo e com uma facilidade muito grande e uma segurança muito grande, porque as criptomoedas, elas têm todo um sistema de validação de criptografia e de consistência delas, que é muito seguro. Então, em termos potenciais, isso é muito positivo, porque desburocratiza o processo de remessas de fluxos internacionais, de pagamentos e de recebimentos. É importante salientar que a absoluta maioria dos países vai querer continuar controlando a moeda em circulação no seu país, porque isso faz parte de uma estratégia governamental de política econômica, de política monetária, e é importante para o governo poder ter esses controles, não apenas por questões tributárias, mas também como uma política governamental. O que a maior parte dos países vem tentando fazer com regulamentação é criar as versões digitais das suas próprias moedas. O próprio Brasil já está fazendo isso com a figura do real digital, Inglaterra, Estados Unidos, China, já estão avançando na criação de criptomoedas como um espelho das moedas existentes nesses países.
Apesar de alguns países estarem desenvolvendo suas próprias criptomoedas, moedas digitais que já existem continuam sendo uma alternativa para países que não conseguem desenvolver a sua própria. El Salvador é um exemplo disso, sendo o primeiro país a usar uma moeda digital, o Bitcoin, como moeda oficial. No entanto, apesar dos benefícios, existem problemas a serem resolvidos.
As criptomoedas independentes, mesmo sendo regulamentadas pelo governo, basicamente o que o governo vai fazer é aceitar ou oficializar a existência delas na economia, né? Como ocorreu aí o primeiro caso em El Salvador. O que a gente entende que deve ter, na verdade, aí é uma, vamos dizer assim, uma aceitação maior a partir do momento em que eu tenho uma regulamentação. El Salvador foi o primeiro país a regulamentar uma criptomoeda e eles adotaram Bitcoin. El Salvador é um país muito pequeno, muito pobre, e eles já não têm moeda própria, eles usam o dólar lá. Um argumento dado pelo governo sobre a utilização do Bitcoin é um argumento que foi muito bom, que seria aumentar a bancarização do país, porque é um país que tem pouquíssimas instituições financeiras e a maior parte da população não tem acesso à conta bancária. Só que isso, assim, logo nas primeiras semanas se mostrou muito desastroso, justamente pela alta oscilação que a Bitcoin tem. Mostrou que, como meio de pagamento, essas moedas independentes que ainda têm uma oscilação grande, que são mais arriscadas, elas são perigosas para as pessoas.
Com o avanço das criptomoedas, perguntas sobre como será a relação entre a moeda impressa e as digitais surgem no horizonte. Para Botelho, essa relação será de coexistência.
Pouco provável de que uma venha a suplantar a outra. Por um lado, ter a moeda emitida pelo governo, assim como hoje é a moeda física, a moeda em papel, eu tenho um lastro da responsabilidade do governo. Não que o governo em si vá ter um lastro físico, como já existiu antigamente, de ter reservas em ouro e coisa do tipo. Mas é comum que os governos tenham uma boa parte ou um grande volume de reservas Então, isso dá uma base de valor para a moeda, mas, principalmente, o governo ele tem a caneta, né? Ele tem o poder de definir impostos, ele tem o poder de definir os rumos da economia de um país. Então, de certa maneira, a moeda daquele país, a moeda oficial, acaba tendo um lastro de valor baseado nesses aspectos econômicos. Diferente das criptomoedas que são independentes, vamos assim dizer, que eu não tenho esse lastro por trás. Então, o valor dessas criptomoedas ele está totalmente baseado nas relações de crença, de confiança entre os participantes desse mercado. Ou seja, as suas cotações, os seus preços sobem e descem de acordo com a movimentação de compra e venda. Essas moedas emitidas pelos governos, a tendência é que elas sejam mais estáveis. Tanto que existem até alguns projetos, algumas criptomoedas, que elas buscam esse lastro em moedas já existentes, né? O que a gente chama de stable coins, né? São moedas estáveis que elas são lastreadas em moedas reais. Essas criptomoedas que têm as independentes, né, que não têm o valor lastreado, eles são hoje em dia mais entendidos como investimentos. Apesar dessa facilidade de envio de fluxos, são operações que ainda custam. Então, o que a gente vê é muito o que a gente chama de reserva de valor. Se eu não acredito, por exemplo, na política econômica de um determinado país, porque eu acho que o governo não vai ter uma boa gestão e aquela moeda vai se depreciar, eu busco levar as minhas reservas para outras moedas, tradicionalmente para o dólar, para o euro. As criptomoedas seriam uma alternativa a isso, né, a essa reserva de valor. Claro que com um risco maior, uma vez que elas atualmente ainda têm uma oscilação muito grande.
Mesmo com regulamentações, as moedas digitais parecem ser a combinação perfeita entre autonomia e investimento. Não sendo uma questão de se, mas quando, a adoção de criptomoedas e seu uso no cotidiano parece inevitável. Para entender sobre o futuro das criptomoedas, conversei com o professor Marcelo Botelho, do Departamento de Contabilidade, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP. Eu sou Patrick Fuentes, da Rádio USP.